como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Iniciamos hoje o capítulo 7, que tem o título Consciência em Desequilíbrio. É interessante porque eles estão na casa da Antonina, né? Antonina é um personagem de uma outra casa, porque o tema central deste livro, lembram, que é a Zumira, que é a segunda esposa de Amaro, que tem a enteada Evelina, de 14 anos, e o menino Júlio, de 8, que morreu afogado. E a Odila, que é a pessoa que morreu, né, que deixou o Amaro viúvo, que está obsidiando na casa dela, da Zumira, obsidiando a segunda esposa. Então, esse é o tema central do livro. E aí lembro que eles falaram, olha, mas vamos pedir ajuda. O Clarence está sempre pedindo ajuda a alguém, né? E aí eles foram pedir ajuda agora numa casa no subúrbio da Antonina. É uma casa, a Antonina tem 3 filhos. A Antonina é uma pessoa que o marido abandonou ela lá na década de 40. Ela trabalha bastante para sustentar a casa. O filho dela mais velho morreu, um adolescente. Então, olha o sofrimento dela. E é justamente nessa casa de sofrimento que o Clarence vai pedir ajuda. E quando chega lá, é muito interessante, porque ele, inclusive, que é o capítulo anterior, ele fala que é um lar cristão. Embora ela tenha uma dor, ela está passando por situações financeiras, né? Porque na década de 40 você trabalhar fora e sustentar 3 filhos, mas é uma casa onde ela entende a lei divina. E é uma casa que serve de pouso para os espíritos, e é uma casa onde o Clarêncio, que é o mentor desta tarefa, vai pedir ajuda. E lá, eles acabaram de fazer o culto do lar. Inclusive, no culto do lar, quem magnetizou a água do culto do lar foi o próprio Clarêncio e o André Luiz, e Hilário e o André Luiz. Né? Então, para a gente perceber que quando a gente se disponibiliza a estar com os mentores, como eles vêm ao nosso alcance. Mesmo numa casa pobre, numa casa de sofrimento, de muito trabalho, esses espíritos estão lá, magnetizando a água, ajudando, consolando. E vamos ver mais o que é que os espíritos vão fazer lá nessa casa, né? Então, iniciando aqui o capítulo 7, o André Luiz diz: consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto no lar. Então, é interessante que eles chegaram lá e estava na hora do culto do lar. Agora, imagina se eles tivessem chegado lá e elas estivessem assistindo um programa de TV, desses programas bastante chulos. Se ela estivesse vendo uma luta de boxe, por exemplo. Um vale-tudo. É. Será que os mentores ficariam ali do lado dela, magnetizando
será
a água?
Será que dava até para entrar? A gente não sabe, né? Porque observa só, eu vejo um negócio desse, a torcida é grande, né?
Exatamente.
Será que a torcida ali, né? Os espíritos que estariam ali juntos, como reagiriam, interfeririam, né?
Exatamente. Então, nós temos que ver o que, que nós abrimos a nossa casa, o que, que nós acolhemos na nossa casa. Porque isso, os espíritos vão estar em todos os lugares. Agora, qual o tipo de espírito que está na nossa casa? Vai depender da frequência da nossa casa, da frequência espiritual da nossa casa. Que essa frequência, ela entra através dos livros, das músicas, da televisão, das conversas, das nossas aspirações, dos nossos desejos. Então, são esses itens que determinam qual é a vibração da nossa casa. E essa vibração vai determinar qual a frequência dos espíritos na nossa casa. E aí ele continua: agora conseguimos reparar o velhinho desencarnado com mais atenção. Lembra que quando eles chegaram lá na casa, eles encontraram um velhinho lá na sala, desencarnado, lá na sala, ninguém da família ouvia, nem ele interagia com a família, né? Mas aí agora o André Luiz começou a reparar mais nele. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos uma aproximação, mas ele não nos via. Isso, eu acho isso tão interessante. É espírito, está lá, desencarnado espírito, mas mesmo assim não consegue ver, né? E aí, o André Luiz continua. Lembrei a meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo, ou seja, deixar o perispírito mais denso para ser visto pelo velhinho, através da concentração da vontade, e apressamo-nos na providência, em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhes o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra?
Eita.
Ou seja, esse velhinho, na verdade, ele está parado no tempo, né? Então, que para ele o tempo ainda não passou. É, ele está ligado à guerra, né? Na guerra do Paraguai. Então, ele está lá nessa situação como se a guerra do Paraguai ainda estivesse acontecendo.
Na cabeça, quer dizer, na cabeça, na alma dele, a atitude dele, é como se estivesse na guerra. Então, é engraçado, né, Berenice? Onde é que nós estamos? Onde está nosso pensamento, né?
Exatamente. Então, ele pergunta se eles são oficiais, ou que era, inclusive, as perguntas que se faziam na época, né? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando: quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e três crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio.
Então ele estava assistindo o culto também do lar, né? E estava achando que era uma bobagem. Olha o preconceito de rotina, né? Para que mulher e criança para discutir um assunto como esse? Olha o preconceito que a criatura tem, né? E que mantém mesmo desencarnada. Para que vai falar isso?
Exatamente. E ele se coloca como o problema dele ser sempre o maior, né? Como ele diz, né? Um assunto desse, né? Comentários dessa natureza devem ser reservados para as pessoas aflitas como eu. Ou seja, o problema dele é maior. É interessante quando alguém vai contar um problema e quem está escutando começa a falar mais problemas, né? A gente tem que tomar
uma competição, né?
Cuidado,
qual é o problema maior?
Porque às vezes a pessoa vê em nós uma possibilidade de se abrir um pouco.
Desabafar.
E a pessoa vem contar e ela mal acaba de contar e nós já estamos assim despejando outras coisas como se fossem maiores do que aquela dor. E a gente tem que ouvir, porque é uma caridade ouvir. Às vezes faz toda a diferença daquela pessoa simplesmente desabafar aquela situação. Aí o André Luiz continua. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Gente,
já acabou,
aqui,
né?
Isso aqui é desde a Guerra do Paraguai.
Já acabou. Gente, é muito interessante. Já acabou, mas não acabou, né? Para ele, não acabou.
Quantas vezes as pessoas levam a vida inteira remoendo uma situação que está lá atrás, está lá no passado? E olha, a gente tem que descartar essas ideias. Porque, veja, esse senhorzinho, Ele está desde a Guerra do Paraguai, gente, que foi lá em acho que 1800 e alguma coisa. São muitos anos. E quantas vezes nessa reencarnação nós arrastamos confusões e complicações que aconteceram 10, 20, 50 anos atrás e a gente está carregando isso como se fosse ontem.
Isso.
Vamos pensar. E olha, quem mais sofre é quem carrega. E aí ele continua. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível. E prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola e Barruiri, como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou. Porque teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Itacoaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. Mas o infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola, a famosa Lola e Barruri, não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Então, só para a gente dar uma paradazinha aqui, para a gente sentir o drama desse cavalheiro que aconteceu há tanto tempo. É um trama de traição, né? Isso. Traição de amigos, de mulher, de tudo, né? Da questão até da própria profissão, mas que ele não soube digerir essa situação. Ora, houve a traição e ele simplesmente parou no tempo, né, nessa angústia de querer resolver ao modo dele, onde todo mundo já morreu, já se passaram séculos e ele está aí, paralisado nessa dor. Que sirva de lição para a gente, sem querer diminuir a dor de ninguém, porque deve ser muito triste para quem sofre uma traição, né? Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, né? Ainda mais uma traição que junta...
Um amigo, né?
Tanto
porque,
amigo...
Porque, na verdade, é dupla, né? Não é só a questão conjugal, né? Ter a traição do amigo também, que é alguma coisa muito, muito dolorosa, né? Muito dolorosa.
Deve ser uma...
É dupla, né?
Eu não consigo nem imaginar, né? Uma traição que envolve um amigo e mais a pessoa que você ama. Todo mundo ali traindo nessa situação toda, num período de guerra, onde todo, ainda tem mais o risco de
porque
vida.
É muito irmão, né? Muito amigo, muito
exatamente,
junto.
Exatamente. Né? E é um momento assim de grande insegurança. Então, a dor dele realmente é uma dor legítima. Agora, ele prolongar esse sofrimento, aí isso foi uma opção dele. E veja que ele está ali sozinho. Não tem nenhum obsessor do lado dele perturbando ele. E a gente vai ver ao longo do livro que não tem mesmo. Ele carrega um sofrimento, uma dor, uma perturbação desde essa época da Guerra do Paraguai na sua mente. Então, ele se fechou em seus pensamentos. E a gente tem que questionar isso. Será que nós, hoje em dia, nós não estamos fechados em nossas questões de sofrimento, em nossas torturas emocionais, impedindo, inclusive, viver momentos felizes, viver novas experiências.
Né? Vão tirar a gente daquele padrão mental, daquela faixa vibratória de tanta amargura, não é?
Exatamente. Será que a gente está fechando as portas, as possibilidades da gente viver uma esperança, viver uma alegria, viver momentos felizes, por conta que estamos tão fechados em acontecimentos ruins do passado? Porque eu conheço pessoas que, assim, que elas morreram para a vida. Por conta disso, às vezes por conta de traição, por conta de baques financeiros, né, que elas se entregaram de tal forma e se recusam a viver. Né? E isso acaba sendo até um suicídio indireto, quando você se recusa a viver. E aí, ele continua: durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itauguá. O ódio passou a dominar-me, enseguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte. Abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo. E sorrindo, envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-la.
Olha só, né? A gente coloca para o lado de fora a questão, né, gente? Observa só. E aí a visão materialista, quando eu acho que a morte resolve o problema da vida. E essa visão, gente, muitas vezes vai entrando na gente como espírita mesmo. Tomara que esse pessoal que faz tudo errado morra. E aí? Até porque a gente não está se incluindo também, né? Será que está desejando a própria porque a gente faz tudo certo? Então, a gente acha que desencarnado vai ser mais fácil, né? É quando as pessoas lutam, às vezes, pela pena de morte. Gente, o companheiro aqui, encarnado, ele está contido por determinadas questões. Quando ele for plano espiritual, gente, ele vai se associar a criaturas do mesmo padrão, que necessariamente não estarão em prisões e que vão se associar a outros aqui na Terra. Então, o que a gente vai fazendo? A gente acaba fortalecendo, através de um ato de violência, mais violência, não é?
E a gente tem que fazer uma reflexão. Você acha que a morte é uma resolução? Que a morte ela é uma saída? Que a morte vai resolver a questão? Porque quando a gente acha isso, nós estamos presos àquelas ideias perversas do materialismo e do fatalismo. Achando que, olha, morreu, acabou. Né? Não, não morreu, não acabou, não. Né? Aí é que a coisa pode começar de uma outra maneira, muito mais perigosa, muito mais intensa e sem controle. Porque quando os inimigos estão encarnados, nós podemos saber onde eles estão. Quando eles estão desencarnados, nós não temos a menor ideia de onde eles estão. O nosso inimigo encarnado, nós impedimos dele entrar na nossa casa. Ele desencarnado, não.
Né? Mas
exatamente.
Desencarnado,
é. Ele desencarnado, ele entra na nossa casa a hora que ele quer, com muito mais facilidade. Principalmente se a gente tem certeza que ele é o nosso inimigo. Porque aí nós vamos estar na sintonia da inimizade e isso vai abrir as portas para ele. E aí ele continua, fez breve pausa e em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo, em alta voz. Oh, para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me, organizei grande família, devotei-me à religião. Desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. É interessante isso aqui, porque esse homem que ele está dizendo, né, que é o algoz dele, não está lá perturbando ele.
Perseguindo,
né?
Por dentro.
Exatamente.
Né? E a gente lembra novamente, a lei de Deus é na consciência, né? E na verdade, o que me faz mal não é o outro, mas é o mal, a lembrança, o registro do mal que está em mim. Não é? Não é bem o outro. Então a gente às vezes se arma tanto quanto o outro, mas a gente não se arma quanto aos pensamentos que a gente tem. quanto ao que a gente está ingerindo, quanto ao que a gente está compartilhando, né? Porque muitas vezes a rede social você compartilha, você envia, né? E coisas, aí você não está fazendo nada não, me mandaram, mas no momento que passa por mim, eu estou engrossando aquela fileira do mal, né?
É isso mesmo. E é muito interessante que nós vamos ver mais lá para frente, mas eu já vou antecipar agora, que essa pessoa que ele está dizendo, este homem continua a perseguir-me por dentro, ou seja, ele na cabeça dele tem um algoz. Só que esse algoz, por acaso, está encarnado, não está nem aí para ele, não está nem pensando nisso, né? E ele está aqui nesse sofrimento por conta dele. Esse livro, esses casos, eu gosto muito porque ele tira a figura do obsessor. Uhum. Né? E nós estamos nos obsidiando. Então, nós temos que fazer essa reflexão. O que que eu estou fazendo para me prejudicar? Quais são as ideias, quais são os meus pensamentos constantes que eu estou criando e está me causando uma tortura, está me causando depressão, está me causando ansiedade, está me causando angústia, está me causando doença. Porque ele aqui está sozinho, não tem nenhum obsessor. E quem ele diz que é o algoz já está reencarnado, não está nem aí, nem pensa nele. Lembra da outra também, da Zumira? Ela não tinha obsessor. Eram os pensamentos dela de ciúme, eram os pensamentos de competição pelo amor do marido que fazia ela ter aquelas atitudes. Mas não tinha nenhum obsessor perturbando ela. Eu gosto muito desses casos por isso, porque tira a figura do obsessor e traz cada um de nós busca para que cada um faça essa reflexão e caia em si. Porque é muito fácil a gente dizer que eu estou com os pensamentos errados, eu quero tomar um passe para afastar o obsessor. Não, olha só, analisa teus pensamentos, porque muitas vezes não tem obsessor envolvido. E aí ele continua. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de sorreguer meus restos e escondendo-me neles, esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram.
Exato. Olha o que é, gente. Não se tem uma referência, né? Porque quem tem referência sabe para onde vai, sabe a quem procura. Quando não tem referência, eu começo a gritar. E quando eu grito por qualquer um vem, qualquer um vai me oferecer o socorro que ele acha que é, não é? A gente sabe que muitas vezes a criatura cai. Socorro, né? Se não vem um socorro especializado, daqui a pouco a criatura vai fazer um procedimento, talvez com boa vontade, mas muitas vezes inadequado e às vezes até de forma perversa. Então, o que é a gente não criar referências na vida da gente, não é? É nesse momento que a vida religiosa é muito interessante. Vou desencarnar, vou ficar por aí. Não vou ficar por aí, não. Já que eu venho para o centro, vamos para o centro, né?
É isso.
Já que eu sou de uma igreja, vou para a igreja. A gente tem que ter referência. Porque olha só esse companheiro. Aonde que ele está? Ele está sentado numa cadeirinha na casa de uma pessoa. Ele está ali sentado. E quem entra, quem é praça, está contra, a favor, ele está nisso, ele está parado ali num canto, encostado. Por quê? Falta ele referência espiritual. Então, gente, que a gente comece a criar essas referências. Leon Denis fala que a gente começa a criar essas pontes com a espiritualidade, né? Porque a gente necessita muito, muito, muito de ajuda. Como é que eu crio ponte? Ajudando para ser ajudado, né? Então, que seja um dia de muita ajuda, de muita construção do bem. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.